terceiro, do quarto, vai depender da quantidade de café que você costuma consumir no dia. Mas aquele pãozinho na chapa cai bem, com manteiga, com requeijão. Eu gosto daquele com requeijão na chapa, que é aquele que fica aquela casquinha assim, com aquele requeijão bom, fervendo de baixo.
Mas um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate.
Esse é o meu preferido.
Oh, aí já pega, né? Oh, mas além do cardápio do café da manhã, tem também cardápio de informação por aqui. Então a gente já segue com os principais destaques desta terça-feira. Gabriel Galípolo agradece Lula e também Fernando Haddad pelo respaldo institucional e a garantia de autonomia para o Banco Central no caso Master.
Alexandre de Moraes nega a Silvinei Vasques a transferência da Papudinha para a unidade prisional em Santa Catarina, mas autoriza o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, acorado à distância.
Vamos trazer também os destaques direto dos Estados Unidos com Eliseu Caetano, que quando aparece aqui, já deve trazer alguma nova movimentação de Donald Trump. Tem briga vindo? Briga boa, Eliseu Caetano?
Ah, sempre tem, né? O nome de Donald Trump tá sempre envolvido em polêmicas e todo santo dia tem Donald Trump no noticiário, viu? O homem é uma máquina de gerar notícias. As operações militares norte-americanas em águas internacionais, próximos da costa da Venezuela, de combate ao tráfico internacional de drogas, continuam acontecendo e ontem, mais duas pessoas morreram durante um ataque. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo, trazendo todos os detalhes.
No Rio de Janeiro, o governo está pedindo mais prazo para enviar as imagens e os arquivos daquela mega operação que resultou na morte de dezenas de pessoas em comunidades. Conta pra gente, Rodrigo Viga. Agora sim, vai lá, meu amigo. Não estamos ouvindo o Rodrigo Viga. Daqui a pouco a gente traz as informações com ele. Vamos seguir, Bia?
A gente traz também, então, informação com David de Tarso sobre o índice de corrupção. Uma média global que o Brasil parece que não ficou bem de novo, né, Tarso?
Exatamente. O Brasil manteve a segunda pior nota da série histórica quanto à percepção de corrupção. É preocupante essa situação aqui no nosso país.
De Brasília, já trazer as informações completas agora sim com o nosso Igor Damasceno sobre um encontro de Hugo Mota para discutir a PEC da segurança. Conta aí, meu amigo.
Pois é, o presidente da Câmara dos Deputados vai discutir a PEC da Segurança Pública com o Ministério Público. Na ocasião, o relator dessa proposta aqui na Câmara dos Deputados, Mendonça Filho, também estará presente. Nós apuramos que essa reunião servirá para discutir pontos específicos da PEC da Segurança, que é uma das principais apostas do governo federal para este ano eleitoral. E qual é o principal entrave a ser discutido com o Ministério Público? São as versões conflitantes da PEC da Segurança Pública. O texto original é de autoria do governo, das equipes do presidente Lula, mas a versão original foi modificada pelo relator Mendonça Filho, então se tornaram textos conflitantes. Na versão original, o governo federal prevê uma união das forças de segurança pública federais com as forças de segurança pública estaduais e municipais no combate ao crime organizado. Agora, na versão do relator, as forças de segurança pública de cunho federal ficam um tanto limitadas, porque, segundo Mendonça Filho, a autonomia dos estados na segurança pública, no combate às facções e ao crime organizado, poderia ser prejudicada na versão do governo. Então, ficaram essas duas versões conflitantes. O Palácio do Planalto acredita que a versão de Mendonça Filho não é a mais adequada, porque a União tem forças de segurança mais bem equipadas, com uso de tecnologia, com homens mais bem preparados, que podem ajudar no combate às facções criminosas e nas investigações contra o crime organizado. Então, diante desse conflito entre a versão original e a versão do relator, Hugo Mota vai discutir com o Ministério Público Federal, porque a expectativa é que esse texto seja tratado com prioridade aqui na Câmara dos Deputados logo depois do Carnaval. Então vai ter uma tramitação mais acelerada, com um tom de prioridade. Esse conflito entre as versões precisa ser resolvido quanto antes para que, de fato, esse tema consiga andar com mais velocidade aqui na Câmara dos Deputados. Por PEC, ela precisa, quando chegar no plenário, de aprovação em dois turnos. E a mesma coisa deve acontecer lá no Senado. Então, é realmente um momento onde o governo, Hugo Mota e o relator estão de olho na PEC da segurança, porque, como eu disse, é uma das principais apostas para este ano eleitoral.
Agora, o Igor Damasceno, eu queria falar contigo sobre segurança pública, mas sobre uma decisão que pode ser tomada hoje pela comissão que promove o acesso à arma de fogo. Explica essa história para a nossa audiência, meu amigo.
Pois é, um projeto polêmico, projeto que tramita na Comissão de Segurança Pública daqui da Câmara dos Deputados. Ele institui um programa chamado de Minha Primeira Arma. Significa que as pessoas que tiverem acesso à primeira arma de fogo, elas terão ali facilitação para comprar essa arma, para comprar esse equipamento. O texto é de autoria do deputado Marcos Pollan, do Partido Liberal do Mato Grosso do Sul, com parecer favorável do relator, que é o deputado Zuco, do Partido Liberal do Rio Grande. Justificativa aqui para a instalação desse programa, Minha Primeira Arma, os deputados argumentam o seguinte, abre aspas, promover a democratização do acesso à legítima defesa, respeitados os critérios de segurança, legalidade e responsabilidade individual. Então, qual tipo de incentivo que as pessoas receberiam para comprar a primeira arma de fogo? Elas podem, por meio da proposta, conceder, receber isenção de tributos federais, como IPI, que é o Imposto de Importação, PIS e COFINS, sobre a primeira aquisição da arma de fogo. Ou seja, as pessoas que forem comprar a arma de fogo, elas vão pagar menos impostos, justamente para que a arma fique mais barata e, assim, mais pessoas possam adquirir o equipamento. Para esse incentivo, é necessário seguir todos os critérios que são estipulados pela Polícia Federal, que é hoje quem faz toda essa rastreabilidade da arma de fogo no país. Mas é um programa considerado extremamente polêmico. O projeto de lei que instaura esse programa deve ser votado hoje na Comissão de Segurança Pública. A gente vai seguir acompanhando.
Valeu, Igor Damasceno, pelas informações. Agora a gente traz uma notícia que mexe bastante com a turma da internet. Eu já mandei meu bom dia lá no chat do YouTube. Você também aí que está no nosso canal pode deixar a sua opinião nos comentários. Ao longo da edição de hoje a gente vai registrando. O tema é a situação envolvendo a plataforma Rumble. A Anatel deu início a processos técnicos para reimplantar o bloqueio da plataforma de vídeos Rumble aqui no Brasil. O David Diogo é quem tem os detalhes, vai relembrar pra gente essa história toda, porque ficou bloqueado, mas tinha brasileiro morando nos Estados Unidos que conseguia acessar, a justiça queria que fossem feitos os bloqueios. Gente aqui no Brasil conseguindo ali, através de algumas estratégias, né, de VPN, acessar também a plataforma. Agora a Anatel quer derrubar até isso, né? Bom dia, David.
Exatamente, Beatriz. Bom dia a você e a todos. A Rumble, plataforma americana popular entre conservadores e a extrema-direita, foi suspensa, né, banida aí pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado, justamente por se recusar a bloquear uma conta de um dos usuários brasileiros que vive nos Estados Unidos. Segundo o STF, ele é acusado aí de disseminar informações falsas. Em comunicado enviado a uma agência global, nessa segunda-feira, a Anatel disse que detectou a possibilidade de acesso irregular da plataforma Rumble no Brasil. Imediatamente procedimentos técnicos para restabelecer o bloqueio. A Agência Nacional de Telecomunicações prevê que a plataforma deverá ser bloqueada nos próximos dias em todo o Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o Brasil de ataques a empresas americanas de redes sociais. Vamos destacar aqui que essa foi uma das discussões de Trump ali naquelas sanções das altas tarifas nos produtos brasileiros no ano passado e também a impor sanções aos ministros da Suprema Corte. Isso foi revogado depois de um encontro entre o presidente Lula e Trump em outubro do ano passado. Cine.
Valeu, David. Um abraço para você. E o governo do Rio de Janeiro pediu ao Supremo Tribunal Federal uma extensão do prazo para enviar as imagens capturadas por câmeras de segurança durante aquela mega operação policial feita nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da capital. O Rodrigo Viga acompanha essa história e vai trazer os detalhes para a gente agora. Fala aí, meu amigo. No destaque não deu certo, mas agora vai. Não estamos conseguindo falar com o Viga. E eu não estou conseguindo fazer leitura labial para fazer a dublagem. Então, ô Rodrigo Viga, daqui a pouco a gente vai... Eu vou ver, Deus vai abençoar aqui a nossa entrada ao vivo para que o seu áudio possa chegar aos nossos amigos e a gente consiga escutar as informações que você vai passar, tá? A gente vai fazer um ajuste e daqui a pouco a gente volta, então, com o nosso Rodrigo Viga e os detalhes desse pedido de mais prazo para enviar essas imagens ao Supremo Tribunal Federal. Agora, 8 horas e 11 minutos.
Repita.
8 e 11.
Sabesp informa. A escassez de água na Grande São Paulo é um problema histórico e estrutural, e agravado com a falta de chuvas, altas temperaturas e crescimento populacional. Mas soluções definitivas só são possíveis graças aos investimentos com um novo contrato com a Sabesp. Estamos investindo 5 bilhões de reais em obras. Mas enquanto as obras avançam, a sua colaboração para o uso consciente da água é fundamental. Estamos enfrentando problemas históricos com soluções definitivas.
Carnaval tem endereço certo e ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, se liga na Pan.
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
Na volta às aulas, a Prefeitura de São Paulo garante vaga para as crianças de 0 a 3 anos pelo sexto ano seguido, com até 10 horas de cuidados e transporte gratuito. 5 novos CEUs foram inaugurados, com escola integral, piscina, quadra e biblioteca. E mais créditos de até R$ 994 para uniformes e material escolar. Então, boas aulas! Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br/educacal. Prefeitura de São Paulo. Aqui o trabalho não para.
A Rede Vida é o canal da família. Uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida. Disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
30 ataques já foram feitos com 38 ataques com 130 mortes envolvendo Estados Unidos e outros países da América Latina. 8 horas e 14 minutos.
Repita.
8 e 14.
O Brasil manteve a segunda pior nota da série histórica no índice da corrupção. Com 35 pontos, o país ficou na 107ª posição entre 182 países avaliados. Conta aí, David de Tarso.
Exatamente. Então, é baseado justamente na percepção de empresários, de organizações, instituições não governamentais que reparam o que está acontecendo no Brasil e o contexto atual. E aí, o Brasil ficou na nota entre 182 países em 107 na posição. Subiu um ponto em relação a 2024, porque o levantamento é com base nas informações de 2025. E não leva como critério, por exemplo, o registro de boletim de ocorrência ou dados oficiais. É puramente no que as pessoas estão percebendo. E essa tem se tornado uma tendência em relação à preocupação dos brasileiros quanto à corrupção, porque a gente vê diferentes episódios acontecendo. E, por exemplo, o Banco Master, outras operações que foram desencadeadas, INSS, escândalo também. Tração de corrupção para que a gente perceba essa análise. Uma informação, né, que a gente traz diante desse levantamento: o Brasil ficou à frente apenas da Bolívia, Paraguai, Venezuela, Sudão do Sul e o último país é a Somália. O primeiro é a Dinamarca, onde ficou ali com 89 pontos, a Finlândia em segundo lugar e Singapura em terceiro lugar. O que demonstra que realmente a corrupção ainda continua preocupando, teve um tempo um pouco esquecida, mas agora voltando ao patamar elevado, patamar esse que preocupa bastante, porque com base também no que a gente tem visto nos últimos tempos, a corrupção ainda continua tirando dinheiro de onde deveria existir saúde, educação, segurança pública e outras questões.
Muito obrigado pelas informações, David. Eu acho interessante a gente fazer uma comparação aqui com os outros países da América do Sul que estão bem à frente do Brasil na percepção de corrupção. Vejam, Uruguai em 17º, Chile em 32º, Colômbia em 99. E aí aqui a Argentina até aparece um pouco mais próximo do Brasil. Mas vejam o quanto há uma divergência, um abismo entre esses países e o Brasil quando a gente fala na pontuação sobre o quanto esse país investe em ferramentas para combater a corrupção e melhorar a percepção que as pessoas têm sobre a maneira como o dinheiro público está sendo aplicado, os serviços públicos estão sendo utilizados e, principalmente, preparados e cuidados por essas autoridades. Vamos conversar com os nossos comentaristas para a gente trazer um pouco mais de profundidade para esse tema? Temos aqui o Túlio Nassa e também o Lucas Merreiro. Ô, Túlio, como é que você avalia? Essa percepção é correta no seu ponto de vista? Ela reflete de fato a realidade e esse gap entre esses países que também integram aqui a nossa região. Como é que você avalia isso?
Olha, Evandro, eu avalio com muita tristeza e alguns sinais para mim ali são muito claros, né? O primeiro deles é que se a gente olhar para os melhores países com menos corrupção, eles são países com alto índice de liberdade econômica, né? Você tem ali Singapura, Finlândia, Dinamarca, ou seja, o Estado menor, menos concentração de poder. O Brasil, cada ano que passa, aumenta o tamanho do Estado, aumenta a concentração de poder. Países aqui da América do Sul que têm índices melhores que o Brasil também têm mais liberdade econômica. O Uruguai é um exemplo disso. Nós sabemos ali que o Uruguai prega muito pela liberdade econômica, menos impostos, menos governos. Infelizmente, é o que Maquiavel falava, né? Que o homem, quando tem concentração de poder, tende a abusar dele. Então, nós precisamos repensar o país, sobretudo nas questões que diz respeito à concentração de poder, critérios de nomeação no Supremo Tribunal Federal, acabar com canetada da blindagem no Supremo Tribunal Federal, questionar as blindagens que o Congresso Nacional também quer fazer, enfim, democratizar, desconcentrar poder. Essa é a receita, Evandro.
Lucas Merreiro, a gente sabe que quando falamos em corrupção, a principal lembrança vem sim a respeito de casos, de escândalos envolvendo a classe política. Mais recentemente, o judiciário brasileiro também passa a compor esse sentimento de desconforto na opinião pública, mas é preciso a gente puxar a responsabilidade aqui para toda a sociedade, porque a corrupção ela está instalada em todas as camadas. Você concorda, discorda?
Concordo 100%, e esses escândalos grandes de corrupção que nós vemos, eles são a ponta do iceberg, muitas vezes, eles são um efeito, né? A própria estrutura política brasileira já está completamente corrompida. Quantos deputados não são eleitos, ou deputados, vereadores, prefeitos, inclusive, né? Não são eleitos com base na compra de voto. Isso é um problema estrutural do Brasil que corrompe a própria democracia democracia brasileira. E você bem colocou, isso está em várias camadas, porque se alguém está comprando o voto, é porque tem alguém vendendo. E esse efeito que a gente vê sobre a dificuldade de combater a corrupção é um problema histórico no Brasil. E isso vai da esquerda à direita. Na época do governo Jair Bolsonaro, ele foi duramente criticado, e corretamente, por agências de vigilância internacionais por conta da falta de transparência, por conta dele ter sido desmantelada durante o governo dele a Operação Lava Jato, por conta das interferências nos órgãos de controle como a Polícia Federal, né? Tudo isso aconteceu durante o governo dele e foi continuado e até ampliado pelo governo Lula. Então, enquanto a gente fica nessa dualidade de lulismo e bolsonarismo, a corrupção só vem aumentando. É o que a gente tem visto ao longo desses últimos anos.
Valeu, Lucas Merreiro. Agora sim, eu quero ir ao Rio de Janeiro e falar um pouquinho do prazo que o governador está pedindo para o envio das imagens para o Supremo Tribunal Federal. Vamos lançar aquela bênção primeiro aqui no nosso Rodrigo Viga, porque agora vai funcionar. Hosana rei, hosana ha, hosana rei, hosana rei, hosana ha. Fale, Viga.
Vamos ver se a gente consegue acabar com esse abismo que existiu momentaneamente entre nós, né, meu caro Cine? Só porque eu falei da sua fantasia de carnaval, deixa isso pra lá. Cine, vamos lá, o governo do estado do Rio de Janeiro pediu um prazo de 20 dias úteis para mandar aquelas imagens solicitadas na semana passada pelo ministro, agora relator da DPF das favelas, Alexandre de Moraes, ministro do STF, por conta daquela mega operação na Penha no Alemão que aconteceu em outubro do ano passado com 122 mortes. Por que que o governo do Rio de Janeiro está pedindo mais prazo ao ministro Alexandre Moraes, o titular relator da DPF das favelas? Diz que o volume é muito grande, imagens são centenas, milhares de imagens e é preciso também encontrar uma metodologia, uma formatação, um formato para o envio dessas imagens que são muito valiosas e algumas, inclusive, muito sensíveis. Normalmente, esses pedidos feitos pelo governo do Rio de Janeiro ao Supremo Tribunal Federal têm sido acolhidos, embora esse prazo seja um pouco dilatado, 20 dias úteis. Algumas imagens daquela mega operação na Penha no Alemão já vazaram, mostraram que alguns policiais, poucos é bem verdade, cometeram desvio de conduta, furtaram e roubaram alguns objetos e ainda roubaram furtaram um fuzil que foi apreendido do crime organizado naquela ocasião, naquela oportunidade. O ministro Alexandre de Moraes quer essas imagens para que tudo que aconteceu ali seja devidamente transcrito e seja elaborado pelos técnicos do STF, um laudo que vai subsidiar toda a investigação em torno daquela operação e outras ações que vão ser realizadas pelas Forças de Segurança do Rio de Janeiro. Lembrem, vocês ouvintes da Jovem Pan, espectadores e internautas, que o Rio de Janeiro está preparando o território, literalmente, para iniciar agora, nesse ano de 2026, o processo de retomada de áreas e regiões há muito tempo dominadas pelo crime organizado, dominadas ou por traficantes ou por milicianos. No despacho da semana passada, em que pediu as imagens ao governo do Rio de Janeiro, o ministro Alexandre de Moraes também pediu um parecer do CNJ e ainda está ouvindo outros órgãos e instituições, Defensoria Pública e Ministério Público do Rio de Janeiro, sobre a mega operação na Penha no Alemão em outubro do ano passado, mas também sobre os planos do Rio de Janeiro para esse processo de retomada de territórios, que não vai ser fácil, afinal de contas, em todo o estado do Rio de Janeiro, são cerca de 1.800 favelas, somente aqui na capital, quase mil, meu caro Cine.
Caramba, agora Rodrigo Viga, eu queria aproveitar que a gente está batendo um papo aqui e houve mais um caso de feminicídio aí no Rio.
Exatamente, meu caro Cine, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, mais um caso de feminicídio aqui no Rio de Janeiro. Esse é mais um caso que chama bastante a atenção das autoridades. Afinal de contas, feminicídio tem acontecido com certa frequência, com certa relevância, com certa permanência aqui no Rio de Janeiro. O homem foi preso por tentativa de feminicídio por aqui. Uma jovem levou mais de 15 facadas desse homem e está internada em estado grave. A jovem foi identificada como Alana Anísio Rosa, de 20 anos de idade. Isso aconteceu em São Gonçalo, município da região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com testemunhas, o homem foi suspeito de tentar matar essa mulher no interior de uma casa. Problemas ali de relacionamento, os dois se conheciam na academia. Ele estava, de certa forma, tentando assediá-la, construiu ali um romance, de certa forma, lúdico com ela, mas isso nunca se consumou. E como ele teria presenciado ela conversando, se relacionando com outros homens, teve uma crise de ciúmes e decidiu pegar uma faca, dar 15 facadas na jovem de 20 anos de idade, que agora está lutando pela vida contra a morte. Esse homem foi identificado e preso pelas autoridades do Rio de Janeiro, meu caro Cine.
Nossa, puxa vida, Rodrigo Vigo, isso nos entristece muito. Todos os casos já são revoltantes, mas quando eles envolvem, né, jovens assim, uma menina de 15 anos com outro jovem, já com esse ciúme doentio, com toda essa situação, isso nos impacta ainda mais. Agora, Viga, só para a gente fazer uma... para finalizar nosso bate-papo agora nesse momento, a gente estava reparando que enquanto você falava, uma moça parou com uma moto atrás de você e colocou ali um cadeado na roda da moto.
Frente da delegacia.
Em frente à delegacia. A gente estava comentando aqui, realmente o Rio de Janeiro não é para amadores, nem na frente da delegacia ela ficou sossegada de deixar ali.
É, verdade. Não é para amadores, como a gente diz, é para profissionais. Realmente, mesmo... aparentemente em um local calmo, aparentemente em um local seguro, como seria uma rua com pouca gente, na porta de uma delegacia, em frente a um batalhão, tudo pode acontecer. Por isso que eu costumo dizer que a cidade do Rio de Janeiro, volta e meia, me faz lembrar Gotham City, onde tudo acontece, meu caro Cine.
É, fica na falta de um super-herói para ajudar a salvar aí a população.
Valeu, meu amigo, até já.
Até daqui a pouco, Viga. Sabe as canetas emagrecedoras? Vamos falar delas agora, porque o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a urgência de um projeto que propõe a quebra da patente, da exclusividade de fabricação do princípio ativo das canetas emagrecedoras de duas marcas diferentes. Danúbia Braga tem mais informações ao vivo. Significa que se essa quebra de patente for realmente aprovada, o medicamento fica mais barato, Danúbia?
Exatamente, Beatriz. E aí o grande objetivo é fazer com que o valor fique mais competitivo. Bom, foi então aprovada, para a gente ter a tramitação acelerada, aprovada então com 337 votos a 14. O projeto dá caráter de interesse público então aos medicamentos como, por exemplo, o Monjaro, que é utilizado a substância tirzepatida. Com essa quebra de patente, outras empresas também podem fornecer então este medicamento. A votação foi alvo, inclusive, de protesto por parte de alguns deputados que disseram que com essa quebra de patente pode trazer risco jurídico ali, representa uma insegurança jurídica ao mercado farmacêutico, ao setor farmacêutico. E aí, na justificativa, então, para a apresentação do projeto, o deputado Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais, também autor do requerimento de urgência, argumenta que esses medicamentos podem ali combater, ajudam a combater doenças crônicas. E na sua justificativa, ele também colocou o valor que é gasto na área da saúde por conta de obesidade. Ou seja, ordem de 1,2 trilhão de dólares com mais de 2,7 bilhões de pessoas obesas ou com sobrepeso. E aí a discussão chegou ao Congresso no momento também em que a Anvisa traz um alerta para pancreatite devido ao uso de canetas emagrecedoras ali por ordem indiscriminada, sem um acompanhamento médico. A gente tem pelo menos 6 mortes por pancreatite sendo investigadas pela Anvisa e pelo menos 200 casos também de pessoas que passaram mal em relação a alguma doença relacionada ao pâncreas por conta do uso desses medicamentos. No entanto, a Anvisa alerta que, apesar ali de conter o nome comercial na notificação de alguns desses medicamentos, eles estão investigando se eles eram então falsificados ou não. Um assunto importante que a gente vai seguir acompanhando de perto. Volto com vocês no estúdio.
Muito obrigado, viu, Danúbia Braga, pelas informações. Eu quero falar agora de economia aqui com o nosso Alan Gani, porque a balança comercial fechou a primeira semana de fevereiro com um déficit de 647 milhões de dólares. Eita, Gani.
Pois é, né? Começamos o ano já com um déficit na balança comercial. A balança comercial do Brasil, que é exportações menos as importações, ela é historicamente superavitária. Acontece que este superávit vem diminuindo nos últimos tempos.
Tem a ver com o tarifaço?
Tem, não tem tanto a ver com tarifaço, tem a ver com excesso de importações pelo Brasil. Essas importações estão muito ligadas com o setor empresarial, mas também pode ser um sinal, e isso que é bastante importante, do tal do déficit gêmeos, ou seja, o déficit fiscal. O governo muito impacta na balança comercial.
Déficit o quê?
Gêmeos. Porque gêmeos. Você tem um déficit na balança fiscal, né, no resultado fiscal, e esse déficit fiscal impacta na balança comercial devido ao aumento das importações, aí também importações do governo.
Gente, balança comercial, resultado que se tem entre o que se exporta e o que se importa. Quando há um desequilíbrio, ou seja, um aumento nas importações, aí a gente registra déficit. Quando há um aumento de exportações e a importação é menor, aí você tem um superávit, quer dizer que o Brasil exportou mais do que importou.
É, exatamente. E aí esse déficit, vamos entender a razão desse déficit, né? Então, nesse caso, o Brasil está exportando menos e está importando mais. Por que está importando mais? Primeiro porque o dólar está barato, então isso incentiva as importações. Segundo, Evandro, que a economia está ainda aquecida, né? Embora em desaceleração, isso também estimula as importações, mas também ligado ao gasto do governo. O governo gastador importa mais.
Olha
é isso
só.
Que a gente chama de déficit gêmeos, ou seja, o déficit fiscal
essa
gera
é
um déficit na balança comercial.
Olha só, agora, Ogani, esse governo não tem dado nenhuma demonstração, no seu ponto de vista, de que poderia ajudar, então, a equilibrar, inclusive isso, porque é muito interessante perceber que quase todos os temas e resultados da economia passam pela maneira como o governo administra suas contas e a vontade que se tem ou não de promover cortes. Você vê alguma possibilidade disso acontecer diante de resultados que começam a impactar também na balança comercial ou nesse déficit gêmeos que você mencionou?
Boa pergunta, Evandro. Não vejo, justamente porque se trata de um ano eleitoral. Até agora, o que a gente viu? Somente medidas focadas em aumento de gastos. E não apenas do governo federal, a gente viu também no Congresso. O governo federal já liberou 1,5 bi em emendas para o Congresso Nacional, também permitiu ali reajustes no poder legislativo, criou cargos no poder executivo. Então, em ano eleitoral, a gente pode esquecer isso, mas você tem toda a razão, está tudo interligado. Então, quando esse fiscal piora, impacta a balança comercial, sobem os juros de mercado, pega na inflação.
É.
Você tem um resultado aí que acaba sendo sistêmico, contaminando várias variáveis macroeconômicas.
Muito obrigado, meu amigo.
Até.
Até já.
A cúmplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, se recusou a responder perguntas de uma comissão do Congresso dos Estados Unidos. O Eliseu Caetano tem mais detalhes, então os congressistas não conseguiram avançar nessa investigação especificamente sobre o caso envolvendo os arquivos e também todo o escândalo de Jeffrey Epstein. Eliseu?
Exatamente isso, Bia. Aliás, essa informação nós aqui no Jornal da Manhã disponibilizamos em primeira mão ainda na manhã de ontem, quando Ghislaine Maxwell sequer havia pisado ainda no Capitólio para prestar esse depoimento, que no fim das contas não aconteceu. Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Ghislaine Maxwell, acusada de ser parceira do bilionário Jeffrey Epstein naquela rede de corrupção, de tráfico sexual de menores e também ex-namorada de um dos homens mais famosos e mais falados do mundo na atualidade, se recusou a responder às perguntas de uma comissão do Congresso daqui dos Estados Unidos. Ela invocou a sua proteção constitucional contra a autoincriminação, conhecida como a quinta emenda da Constituição norte-americana. Maxwell foi condenada em 2021 a 20 anos de prisão por facilitar e aliciar menores de idade para que Jeffrey Epstein, um financista norte-americano, abusasse sexualmente dela. Ela segue cumprindo essa pena em uma prisão federal Texas. E no início dessa semana ela foi convocada a depor nesse comitê, nessa comissão de supervisão da Câmara dos Representantes, que é liderada pelo republicano James Comer. Ela participou já, inclusive, por videoconferência a partir da prisão e não respondeu a nenhuma pergunta. Ela invocou, portanto, a quinta emenda, um direito constitucional que garante o acusado de não produzir provas contra si mesmo. O advogado dela, o David Oscar, afirmou que ela, sim, está disposta a falar completamente e honestamente abre aspas, caso receba clemência ou perdão presidencial, fecha aspas. Algo que a Casa Branca afirma que não está sendo considerado, pelo menos não nesse momento. E Bia, Cine, daqui a pouquinho eu vou subir no site da Jovem Pan a minha coluna do dia. Para quem não sabe, nós repórteres aqui da Jovem Pan temos colunas no site www.jovempan.com.br e a gente traz informações das nossas áreas de atuação. E daqui a pouquinho eu vou trazer uma matéria que diz que o FBI concluiu que Jeffrey Epstein, que ele não comandava uma rede de tráfico sexual para homens poderosos. É uma afirmação no mínimo controversa, mas daqui a pouco lá no site da Jovem Pan eu vou trazer todos esses detalhes, porque uma revisão completa dos documentos internos do Departamento de Justiça daqui dos Estados Unidos indica que o FBI reuniu provas e provas robustas de que Jeffrey Epstein abusou sexualmente de diversas meninas menores de idade, mas encontrou pouca evidência de que ele tenha operado uma rede organizada de tráfico sexual destinada a atender homens ricos e influentes. Essa informação aparece já nos registros oficiais da AP News, uma das maiores agências de notícias do mundo. Daqui a pouquinho, lá na minha coluna Eliseu Caetano, no site da Jovem Pan. Eu volto com vocês no estúdio.
Muito obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. Nós continuamos atentos sobre esse assunto. A notícia que começa aqui na TV e no rádio continua na internet. Então acesse jovempan.com.br. Lá tem as colunas de todas as nossas equipes de reportagem. O Eliseu Caetano vai trazer mais detalhes sobre essa conclusão do FBI envolvendo o caso de Jeffrey Epstein. Agora chegamos por aqui também ao vivo com a Paula Nobre, que tem informação sensível de chuva agora para os mineiros, é isso? Qual que é o detalhe, Paula?
Exatamente, a gente já falou do Rio de Janeiro, já. A gente falou do estado de São Paulo, a gente tem que falar de Minas Gerais, porque está chovendo muito em Minas Gerais. Uhum. Nos últimos dias, só nesses 10 primeiros dias do mês, já choveu mais de 120 milímetros em BH. A tendência é de chuva forte para hoje, inclusive BH está na rota dos temporais, é o nosso grande destaque em relação à precipitação. Eu trouxe algumas regiões para vocês acompanharem comigo, para você que está no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central Mineira, região central, Zona da Mata Mineira, região do Vale do Rio Doce também, oeste de Minas, Campos das Vertentes, região metropolitana de BH, norte de Minas, Jequitinhonha, ou seja, Bia, o estado inteiro de Minas Gerais, não está aqui também, mas noroeste mineiro também, Triângulo Mineiro também, então o estado de Minas Gerais na rota dos temporais de hoje para chuva muito forte, tá? Já aconteceu alguns transtornos dos últimos dias e a gente vai ficar de olho nessa chuvarada na região hoje. E aí a gente tem outras regiões no Brasil que tem previsão de chuva também, ainda com a configuração do corredor de umidade hoje.
Está indo embora hoje.
Já está indo embora hoje. Então, assim, hoje já está chovendo agora, neste momento aqui na capital paulista, tá? Chuva fraca. A chuva vai persistir durante o dia. A partir de amanhã, a gente já começa a ver algumas aberturas de sol aqui em São Paulo. E é na quinta-feira que a gente vai ver o tempo mais aberto por aqui, tá? E aí, sexta, tempo firme também, final de semana, tendência também de sol de verão. Opa. Aqui na cidade de São Paulo e entre outras áreas também da região sudeste do Brasil. Mas hoje ainda tem chuva persa no norte paulista. Mais uma vez, eu quero chamar a atenção para a região de Franca, região de Barretos, região de São José do Rio Preto também, região de Campinas também. Aqui no nosso mapa, essas áreas estão mais roxas, ou seja, áreas em perigo. Triângulo Mineiro também, sul de Minas Gerais, nessa condição. Ah, São Paulo, atenção você que está ali, Vale do Paraíba, essa chuva pode ser mais forte. Goiás também, Mato Grosso, Rondônia, todas essas áreas na rota dos temporais, que é esse corredor de umidade que vai levando essa chuva, essa precipitação. Tem chuva retornando também no estado gaúcho hoje, norte ali do Rio Grande do Sul com possibilidade de chuva, a própria capital Porto Alegre hoje pode receber volumes de chuva também. Na região nordeste do Brasil, a gente tem menos água caindo na região, menos nuvens carregadas, apenas o Maranhão aqui, áreas de São Luís hoje com pancadas de chuva. Temos o nosso próximo mapa que vai mostrar as áreas de tempo mais firme e áreas mais centrais de Santa Catarina e do Paraná. E com calor, temperatura vai se elevar. Calor também no oeste do Rio Grande do Sul hoje, com máximas que podem se aproximar da casa dos 40 graus. Mais uma vez, não é onda de calor, mas tem muito calor ainda no Rio Grande do Sul. E a gente vai para as nossas temperaturas. Mas máxima de até 31 graus para você que está em Salvador hoje, 34 graus em Porto Alegre. E aí, aonde a chuva cai mais forte, a temperatura fica mais amena, que é o caso de Cuiabá, com máxima de 24, e na capital paulista, com máxima de apenas 26 graus. Cadê o sol do verão?
Cadê o sol do nosso verão? E me chamou
ele
a atenção,
vem aí.
A diferença da temperatura máxima na previsão para Cuiabá para o Rio Grande do Sul de 10 graus, uma das cidades que costuma aí ser a mais quente do país. E aquela expectativa sempre de que no sul é mais frio, não é bem assim.
Não é bem assim. A temperatura está muito acima da média no Rio Grande do Sul. A temperatura, a média para essa época do ano, para fevereiro, é 30 graus ali em Porto Alegre.
34 hoje de máxima.
4 graus acima do que é esperado. Está muito quente mesmo ali na região.
Obrigada, Paula. Daqui a pouco você volta?
Eu volto já com mais informações.
Fechou,
tchau.
Combinado.
Outro debate quente é em torno da escala 6x1. O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou o envio dessa proposta de emenda à Constituição para a Comissão de Constituição e Justiça. Segundo parlamentar, depois da análise do texto pelo colegiado, a proposta será encaminhada para um debate em uma comissão especial da Casa. O deputado declarou que todos os setores serão ouvidos com equilíbrio e responsabilidade para que a melhor legislação seja entregue à sociedade. Vamos conversar com o Túlio Nassa. Túlio, você entende que essa proposta está pronta para ser colocada em prática aqui no país?
Olha, Evandro, com certeza não. Clarice Lispector já falava que o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. Qual é o óbvio nesse caso? O governo federal só está pensando nas eleições de 2026. Essa pauta é uma pauta que mexe muito com a população, vai ao encontro das bandeiras político-eleitorais defendidas pelo governo Lula, mas a discussão séria sobre esse tema, que é tão relevante, tão impactante, tem sido deixado de lado. Então o Hugo Mota age certo ao colocar um pouco de racionalidade e dizer o seguinte: olha, esse tema precisa ser discutido pelos especialistas, pelas comissões, precisa ser debatido. Veja só, 70% do PIB do Brasil, 70% é produzido pelo setor de serviços, e é o setor que vai ser mais afetado com essa medida. Ao contrário do que se imagina, quando você aumenta o custo no emprego, o custo da mão de obra, o que que acontece? Há um número maior de subempregos, há um número menor de vagas e, portanto, os efeitos são terríveis. Nós temos setores da economia muito diferentes, como restaurantes, academias, academias de ginástica, salão de beleza, nos quais a jornada de trabalho é muito diferenciada e tem que ser vista caso a caso. É preciso de responsabilidade, parcimônia e muita análise, e menos política.
Túlio, na sua avaliação, por que que esse tema está ganhando tanta repercussão no Congresso Nacional, além, obviamente, de toda a forma como ele surgiu, chegou a vir aí nas redes sociais alguns pontos que foram elencados no início da tramitação desse texto, quando protocolado, mas ontem nós trouxemos aqui no Jornal da Manhã que o Congresso tem mais de 100 projetos protocolados envolvendo, por exemplo, somente a área da segurança pública, inclusive com temas extremamente sensíveis e de relevância. Por que que esse da escala 6x1 acaba ganhando mais a fala e a atenção dos parlamentares e até do presidente da casa?
Olha, Bia, eu não sei se você se recorda da escolinha do professor Raimundo, né? Eu sou um pouco mais velho, eu assistia muito a escolinha do professor Raimundo e tinha uma personagem que chamava Dona Bela, né? O professor Raimundo fazia alguma pergunta para ela sobre história, geografia, e a resposta dela, independentemente do assunto, era sempre enviesada para um determinado segmento, que era o segmento sexual. E ela falava, e aí o professor Raimundo falava, você só pensa naquilo, né? Então, nesse caso, o Congresso Nacional só pensa em eleições. A pauta do Congresso Nacional é definida pelos critérios político-eleitorais, aquilo que mexe com o eleitor. Então, quando a gente fala de segurança pública, o Congresso Nacional avança rápido. Por quê? Porque sabe que essa pauta precisa ser votada e isso é importante para a popularidade deles. Essa pauta 6x1 é uma pauta muito polêmica, que divide a sociedade. Então, recomenda-se prudência e cautela. Como diria lá no interior do nosso querido Evandro Cini, caldo de galinha e canja não faz mal a ninguém.
É verdade, Túlio Nassa. Agora, ô Túlio, eles falam sobre chamar a sociedade e ouvir com cuidado, com profundidade, todos os setores. Isso costuma acontecer na Câmara dos Deputados da maneira como deveria, quando se abre temas que são relevantes para consulta pública? Os resultados, ou aquilo que de fato essa sociedade busca, aparece depois no movimento político que vem na sequência?
Olha, Evandro, a gente sabe que o Congresso, a Câmara, tem as suas mazelas, os seus problemas. Mas, realmente, quando se abre a discussão para os especialistas, as audiências públicas, as comissões, há uma tendência de que a discussão seja aperfeiçoada. Existe ali no Parlamento diversos setores da sociedade representados, quer seja do aspecto ideológico de direita, de esquerda, o cidadão também representado ali pelos especialistas muitas vezes toma assento nesses debates, então é profícuo sim que haja essas discussões, muito embora às vezes a política contamina, né, o conteúdo delas, mas é menos pior que haja discussão do que a não discussão.
Certo, muito obrigada. Daqui a pouco a gente traz mais análise aqui ao longo da edição do Jornal da Manhã. 8h45.
Repita.
8 horas com 45 minutos.
Tem a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu... contra a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Vivo 8h48 da manhã.
Repita.
8 horas e 48 minutos.
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse a Bolsonaro no final de setembro do ano passado que queria disputar a reeleição no Palácio dos Bandeirantes. A nossa Bia Manfredini, que sempre está de olho em tudo, descobre os bastidores, vai trazer o de hoje. Bem-vinda.
Oi, Evandro. Bom dia para você, para a Bia, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Pois é, o que eu ouvi é que foi essa conversa lá no fim de setembro do ano passado que definiu, ajudou a definir os rumos da eleição de 2026. Essa visita no final do mês de setembro foi uma visita que Tarcísio fez a Bolsonaro, ainda quando o Bolsonaro estava preso em prisão domiciliar, então estava dentro de casa. Na época, de acordo com interlocutores, Bolsonaro teria questionado Tarcísio o que ele queria, qual era o desejo dele para 2026. E Tarcísio respondeu ao lado, inclusive do filho 01, do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, que queria permanecer em São Paulo e queria tentar a reeleição. O que pesou para Tarcísio de Freitas, de acordo com interlocutores, para dizer que queria permanecer no estado de São Paulo, foram dois motivos principais. O primeiro, que ele considera que tem muitas obras e projetos que ainda serão entregues num eventual próximo mandato, então ao longo dos próximos anos, obras de longo prazo, e também o bem-estar da família. Tarcísio de Freitas teria dito que os filhos estão bem adaptados à vida aqui em São Paulo e não queria mexer nisso nesse momento. Há também algumas pessoas próximas que relatam que o governador de São Paulo sempre disse que ele sentia que essa situação estava um pouco travada. Tarcísio é alguém, eu já contei aqui, que acredita em missões. Levou o governo de São Paulo, a candidatura inicial, como uma missão, então, que teve que aceitar. Também levava uma possível candidatura à presidência da República nesse sentido. E aí sentiu que estava tudo meio travado, que os caminhos não estavam abertos o suficiente, que isso seria um indicativo, então, de que não... Ele chegou a dizer também, de acordo com pessoas próximas, que não valia a pena largar o Palácio dos Bandeirantes, em que tem uma situação confortável, boa aprovação e uma reeleição quase aí certa para disputar uma eleição difícil na avaliação dele com o presidente Lula, que é alguém muito forte, então trocaria para uma eleição incerta. Há pessoas próximas e auxiliares que dizem que Tarcísio perdeu o timing dessa candidatura, porque ele queria ser ungido, foi escolhido e não se colocar como alguém tão disposto a disputar a presidência. E aí, então, depois que falou para Bolsonaro que queria permanecer em São Paulo, aí foi realmente a derradeira. Tanto que dois meses depois, mais ou menos, ali no fim de novembro, começo de dezembro, Flávio Bolsonaro, que estava presente, então, durante toda essa conversa entre o ex-presidente e Tarcísio, acabou se lançando, anunciando ali que seria ele o pré-candidato à presidência da República. Tudo isso, então, corrobora com a última visita de Tarcísio de Freitas a Bolsonaro, agora no fim de janeiro, aí já em outra situação, na Papudinha, em que o ex-presidente está preso em regime fechado, em que os dois trataram exclusivamente da situação de São Paulo, principalmente, até trouxe aqui alguns bastidores, Tarcísio teria levado a preocupação para Bolsonaro de que eles fiquem sem representantes no Senado por São Paulo e tentando um eleitorado aí, ou pelo menos alguém mais de centro para essa vaga. Então, de acordo com interlocutores, foi em setembro, foi naquela conversa, que a decisão de Tarcísio permanecer em São Paulo foi realmente tomada. Evandro.
Obrigado pelas informações, viu, Beatriz Manfredini? Inclusive, essas informações estão em detalhes no nosso site, jovempan.com.br. A conversa entre Tarcísio e Bolsonaro, que ajudou a definir a reeleição. O governador de São Paulo foi questionado pelo ex-presidente em setembro sobre a vontade ou não de disputar a presidência da República em 2026, o que já indicaria uma vontade de Tarcísio de Freitas de se manter na reeleição, mesmo com um movimento intenso do Centrão e do mercado financeiro, com uma vontade, uma necessidade de que ele concorresse à presidência da República, né? Um interesse mesmo e avaliação positiva, caso isso aconteça. Mas nesses bastidores da Beatriz Manfredini, tudo indica que o movimento já caminhava para o que vai acontecer agora, que é possivelmente a reeleição de Tarcísio de Freitas. Vamos conversar sobre isso com os nossos comentaristas Lucas Merreiro e Túlio Nassa. E Merreiro, você acha que essa é uma forma de trazer, digamos assim, brilho novamente para Tarcísio de Freitas, dizendo que não havia nenhum tipo de negociação que foi interrompida para o Jair Bolsonaro? Ou, de fato, ele brilhou os olhinhos, sim, para uma possibilidade de candidatura à presidência da República, meu amigo?
Evandro, brilhou os olhinhos, sim, fez movimentações, não apenas brilhou os olhinhos, mas fez movimentações para tentar fazer a vontade dele de sair candidato à presidência da República se impor sobre a vontade de Jair Bolsonaro, né? Se impor sobre a vontade de uma pessoa que o Tarcísio de Freitas até ontem bajulava em absolutamente tudo, dava demonstrações públicas de submissão e até de humilhação, mas ele tentou, sim, obter essa conquista, né? Chegou, inclusive, a fechar algumas conversas ali com a Michelle Bolsonaro, é o que dizem os bastidores. Não apenas os bastidores, mas a Michelle Bolsonaro, no começo do ano agora, se não me engano, foi no dia 14 de janeiro, ela publicou um vídeo bem de tom bem eleitoreiro do Tarcísio de Freitas, no mesmo dia em que ele saiu bem numa pesquisa para presidente. Então não adianta agora ele ficar dizendo, não, mas eu, imagina, eu sempre quis a reeleição, eu não sei nem o que é presidência da República, meu lance é governo do estado de São Paulo. Não é verdade. O Tarcísio de Freitas tentou sim dar aquela rasteira em Jair Bolsonaro, subestimou a influência política do Jair Bolsonaro, porque acreditava que para ele ser presidente da República, ou melhor, ser candidato à presidência da República, seria suficiente apoio do Centrão e da Faria Lima. Só que, pelo visto, o dinheiro não falou mais alto dessa vez. O que falou mais alto foi a fidelidade do eleitorado bolsonarista com o seu líder, Jair Bolsonaro, que definiu que o seu filho, Flávio Bolsonaro, será o próximo candidato à presidência da República pelo PL.
E você, Túlio Nassa, como que entende esse movimento e essa informação que vem agora com o bastidor da nossa Bia Manfredini?
Olha, a Bia sempre muito bem informada, né, trazendo esses detalhes que são fundamentais para a nossa análise. Eu vou lembrar aqui de Maquiavel, que falava que os políticos têm sempre duas versões, aquela que é passada ao público e aquela que corre nos bastidores. Como o Lucas falou, a gente não sabe evidentemente o que passava na cabeça de Tarcísio, mas houve sim movimentos para candidatura à presidência da República. Agora eu acho que no final das contas, Tarcísio seguiu mesmo a lição de Tolstói, aquele grande filósofo e autor literário que dizia que na política o tempo e a paciência são eternos beligerantes. Tarcísio não poderia se lançar candidato à presidência da República sem o apoio de Jair Bolsonaro. Tarcísio também mostrou, sim, fidelidade a Jair Bolsonaro quando brigou em relação ao PL da anistia ou dosimetria, criticou o Supremo Tribunal Federal naqueles atos de 7 de setembro. Então Tarcísio se mostrou um político ali paciente, resiliente, como num jogo de xadrez, dando passos laterais, dando passos de peão e não dando passos de rainha. Por essas e por outras, eu acredito que ele agora conseguiu o prêmio melhor para ele, que é disputar a reeleição do Estado de São Paulo, e não ir para uma missão muito mais difícil, complicada, que seria a presidência da República.
As investigações sobre o Banco Master apuram o uso de ativos ambientais em operações financeiras. Esse caso levantou questionamentos sobre o mercado de carbono e os limites entre os créditos, certificados e fraudes. Patrícia Costa, ao vivo conosco no estúdio para tratar sobre meio ambiente e sustentabilidade, mas dessa vez também sobre essa fraude, Patrícia. Até nisso o Banco Master chegou. Bom dia.
Bom dia. Pois é, o mercado de carbono começou recentemente aqui no Brasil, na regulamentação, foi em 2024, e a previsão é de que ele opere de forma total só em 2030. E logo agora, quando ele está se solidificando, vem aí esse caso do Banco Master. O que aconteceu lá? Lá foi uma fraude completa. Na verdade, ela não tem a ver diretamente com o mercado de carbono. O pai do Vorcaro e a irmã tinham uma empresa, que eles diziam que tinha uma empresa ali na Floresta Amazônica, que subiu aí, chegou ao mercado com 45 bilhões de reais, justamente indexada no mercado de carbono. Ou seja, só que essa empresa, ela sequer existia. O endereço era falso, a fazenda é fazenda de grileiros, então ela, neste momento, está em discussão ainda no INCRA. Então, na verdade, isso não tem a ver com o mercado de carbono. É um fundo falso, sem lastro, como outros que ele também colocou ali no mercado.
Ou seja, uma suspeita de golpe mesmo, da forma mais primária que a gente vê, né?
É isso, foi um golpe, não tem nada a ver com o mercado sério, regulamentado, que na Europa, na União Europeia, já existe há 25 anos, no ano passado, os índices cresceram 30%, por isso que tem atraído aí alguns investidores para poder fomentar esse mercado, que tem expectativa muito grande, e o Brasil, o potencial gerador de crédito. Mas aqui a gente ainda precisa estabelecer algumas metas. Existe o crédito voluntário, que foi nesse mercado aí que o Vorcaro teria atuado, né? Porque como a gente ainda não tem isso regulamentado, você pode colocar a sua empresa no mercado de carbono e dar esses créditos e fazer isso de forma voluntária. Então, ele usou aí esse sistema, né, para fraudular, né, para trazer isso como uma fraude. Mas o mercado de carbono, de uma maneira geral, é um mercado sério, tem certificadoras, auditorias independentes, regulamentação de governos, como na União Europeia, por exemplo, e só no ano passado, o crescimento aí dos ativos em 30%. Então, o que é a preocupação ambiental, né, nesse caso do mercado financeiro, que depois a gente deixa o Alan Gani explicar melhor. A preocupação nesse caso é que a gente tem um mercado muito promissor aqui no Brasil e que esse nome vinculado à fraude do Banco Master acabe prejudicando a imagem do mercado de carbono, que é vista como uma ferramenta muito potente, né, para a gente conseguir fazer essa transição energética e preservar também as nossas florestas.
Rapidinho, Patrícia, para você explicar para a nossa audiência sobre como funciona hoje o mercado de carbono aqui no Brasil. São créditos vendidos para empresas que não têm como compensar de outras formas, elas apoiam essas empresas.
Você tem duas formas. Você, por exemplo, tem uma indústria. Existe um limite que você pode produzir de CO2 numa indústria de cimento, por exemplo. Ele pode tanto ter práticas, né, mais sustentáveis e reduzir essa emissão, por exemplo, em 20%, e colocar esses 20% de crédito à venda, como ele pode, se ele passar, por exemplo, do 100% e chegar a 120% desse valor de CO2, dessa poluição, desse gás do efeito estufa, ele pode comprar o crédito de outra empresa ou de algum programa que incentive a transição energética. E ela não precisa só ser sobre florestas. Por exemplo, a prefeitura pode trocar toda a frota relacionada ao transporte e fazer isso.
E aí são várias formas de alcançar esse objetivo mais sustentável em termos de meio ambiente. Muito obrigada, Patrícia.
Obrigada.
Até a próxima.
A você. Tchau, tchau.
Rede Jovem Pan.
Agora 9 horas em ponto.
Repita.
9 horas.
Esportes.
Para você que se liga na Jovem Pan, Cristiano Ronaldo deve voltar a jogar pelo Al Nassr. De acordo com o jornal português A Bola, o astro deu o sinal verde para acabar com o boicote após o Fundo Soberano de Investimentos da Arábia Saudita atender os pedidos do jogador. O órgão que controla 4 clubes no país quitou os salários atrasados no Al Nassr. O diretor esportivo Simão Coutinho e o CEO José Semedo também voltaram a ter poder de atuação dentro do clube saudita. Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo